Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Estimados ouvintes, iremos terminar hoje a leitura do artigo O Incêndio do Ateliê, da Revista Fotográfica de 1884. De facto, num país como o nosso, em que tão pouco se compreendem e tão mal se recompensam todos os esforços, o fotógrafo era pobre e os pobres não podem ter extravagâncias. Faltava-lhe, portanto, a coragem dos grandes cometimentos e das audaciosas tentativas. Umas célebres experiências de fotomicrografia que Sousa Fernandes fez, com o valioso auxílio do professor Luso, e que apresentou, não nos lembra, em que exposição estrangeira, obtendo uma medalha, foi feito pouco e pouco, quase sempre interrompido, logo que aparecia um freguês. Ora, considerando o retrato a mais proveitosa manifestação da fotografia e uma prodigiosa e única fonte de receita, era conveniente procurar um sítio central em que o cliente se não incomodasse muito e que o sítio fosse principalmente um sítio de passagem. Daí as péssimas condições que todos os ateliês do Porto, construídos então, a história de todos eles, menos as da antiga fotografia nacional, um verdadeiro arrojo, onde hoje se acham os nossos. Qualquer casa servia, contanto que respondesse às duas condições apontadas. Porque a verdade, infelizmente, é que só excepcionalmente se tratava de produzir bom, de progredir, o essencial era produzir muito. Um homem, embora favorecido de bem educadas faculdades artísticas como Sousa Fernandes, como tantos outros dos seus colegas de então, tinha fatalmente dois caminhos, ou seguir a corrente geral ou morrer à fome. Concordem que naturalmente se optava pelo primeiro, sim, porque ninguém, de boa vontade, pelo menos, segue o doloroso caminho do martírio. E aí está como tudo definha e como tudo morre. Hoje dificilmente podemos avaliar isso. O público daquele tempo não é o público de hoje, ignorante, deslumbrado apenas pela preciosa invenção, bem nova ainda, lançava às costas da fotografia, tornando-a responsável todas as porcarias que a especulação apresentava. Não havia operadores maus, artistas vulgares, a fotografia é que não dava mais. E corria em massa a fazer-se fotografar. Mas o gosto do público aperfeiçoou-se à medida que se iam impondo, pelo seu caráter soberbamente artístico, todos os deslumbrantes progressos da nova arte. Todos os nossos colegas sabem que os seus e os nossos ateliês quase diariamente recebem a visita de clientes de todo o norte de Espanha. Pessoas que não duvidam meter-se nas agruras de uma viagem para obter o retrato. Pelo que se vê, deixou-se de tornar responsável a arte pelos produtos das mediocridades e deixou de ser menos capital a questão do sítio. Não queremos que Sousa Fernandes ignorasse isso. Somente não teve onde escolher. Onde é um sítio central da cidade? Onde é que estão os outros fotógrafos? É aqui. Pois bem, é aqui que tem de ser feito. E só a sua extrema habilidade e coragem, e depois a dos nossos colegas Peixoto e Irmão, é que consegue tirar qualquer coisa de bom desse amontoado de péssimas condições. Para prova do que dizemos, veja-se todo o trabalho, desde o falecimento de Fernandes até à instalação de António Peixoto. O ateliê foi sempre ocupado por extras chapas impenitentes, sem a inteligência destes fotógrafos que lançavam no mercado furiosas caricaturas capazes de fazer morrer outra vez a rir outra patusca Maria Rita. Na instalação de Peixoto e Irmão foram enormes os sacrifícios. Além das despesas empregadas a modificar as péssimas condições da casa, modificações que nem sempre atenuaram o mal ingénito, tiveram de lutar valentemente contra todo um passado de 10 ou 12 anos de estraga-chapas que tinham perdido para sempre o espólio de Sousa Fernandes. Mal se avalia a despesa de atividade, de cuidados, de habilidade que foi preciso fazer para dar ao infeliz ateliê o conceito em que o público o tinha agora. Se bem nos lembra, as irregularidades de luz obrigavam o operador a andar com os fundos ao colo, porque a primitiva disposição nem sempre permitia uma iluminação sofrível. De maneira que os nossos cuidadosos colegas, que não consideram a fotografia como um mero ofício, viam por vezes as suas forças perdidas na eterna maçada de modificar constantemente e a fundo a indomável luz. É por isso que nós dizemos que não achamos tão desastroso como se afigura à primeira vista o acontecimento que falamos. Porque viamos que teremos no Porto uma nova galeria, sem nada que faça lembrar a disposição antiga, perfeitamente moderna, bem proporcionada, sob todas as condições aconselhadas pelos mestres. E para terminar, diremos que o comércio do Porto, dando parte do incêndio, escreveu que o barracão ardera todo. Numa só palavra, o localista daquele jornal resumiu todas as considerações que aí ficam. Nesta fotografia, que trago hoje também, vemos que tinha chovido pelo aspecto molhado do pavimento da Praça Kossuth, onde se encontra a minha filha. A objetiva focou-a a meio corpo com uma blusa e casaco brancos. A praça tem como edifício de destaque o Parlamento húngaro, que aqui vemos como pano de fundo. Mas ainda tem outros pontos de interesse, como o Museu Etnográfico e o Ministério da Agricultura. Mas contemos que o Parlamento foi construído entre 1884 e 1902, sobre o projeto de Imre Steindl, e é o maior edifício húngaro, com 96 metros de altura, até à cúpula, cujo teto se encontra decorado com desenhos neogóticos e símbolos heráldicos. Tem 268 metros de comprimento e alberga 691 salas, entre as quais a Sala Abobada, cujos pilares exibem as figuras dos mais importantes líderes húngaros e contém as insígnias reais. De grande relevo, a belíssima escadaria principal, com frescos de Lotz e esculturas de Kiss. O átrio do Congresso, em forma de ferradura, e o átrio gobelino, com a tapeçaria que nos mostra o príncipe Árpád, cuja dinastia chegou ao século XIII, e sete chefes magiares na assinatura de um tratado de paz e de um juramento de sangue. Note-se que as insígnias reais não incluem a capa da coroação que se encontra no Museu Nacional Húngaro. Trata-se de um lindíssimo manto em seda bizantina, bordado a pérolas e fio de ouro e com figuras que representam Cristo, Nossa Senhora, os apóstolos e os profetas. Para encerrar esta breve visita ao Parlamento Húngaro, deixo-vos com Béla Bartók em Evening in the Village. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.